Além dos Fatos.
Bom, chega junto, chega mais, porque nós já chegamos. Já estamos de volta? Estamos ou não estamos, Larissa Oliveira?
Estamos, Carlos Veríssimo.
Tamo junto. Que alegria, que alegria. Mais uma tarde pra gente viver aqui, mais um finzinho de tarde aqui no nosso Além dos Fatos. A propósito, né, você que está aí acompanhando sempre a gente, muitas vezes maratona aí, né, faz aquela maratona legal aí para assistir os vídeos, principalmente dos temas que mais lhe chamam a atenção aqui no Além dos Fatos. E com certeza os temas de quinta-feira estão nessa lista aí, né, já que são tão importantes, tão pontuais para a nossa qualidade de vida, né, para que tenhamos realmente uma vida com qualidade. Afinal de contas, na quinta-feira geralmente tratamos de assuntos que envolvem a nossa mente, né, a saúde mental ou as enfermidades que acometem a mente. Hoje não será diferente, Larissa Oliveira.
Não, Veri, quinta-feira é o dia dela, Veríssimo. Já ela tá já, decidido.
É verdade, ela já tá com a gente.
Já tá com a gente, doutora Wélida Dancini.
Tá conosco. E já tem voz, viu, Wélida? Pode falar.
Olá, que alegria poder estar com vocês aqui. Meu coração fica assim, esperando essa quinta-feira, 5 da tarde, para poder estar aqui. Muito bom, fico muito feliz de poder estar mais uma quinta-feira aqui junto com vocês.
Quando amanhece a quinta-feira, então, nós todos cantamos junto com a Wélida em coro, né? Hoje é quinta-feira, dia de alegria, no Além dos Fatos, né? Quem tá com as imagens hoje aqui do estúdio?
Abraão
Mota ou Abraham Lincoln. Abraão Lincoln. Nosso colega de trabalho, Abraão, obrigado por gerar as imagens aqui também. E por quê? Para onde? Como ver as imagens que o Abraão gera?
Na rádio, né?
Rádio, como as imagens? Não, parece, véio. Veríssimo.
Deixa eu explicar então. A gente está no YouTube também. youtube.com/NovoTempoRádio. Aqui você consegue acompanhar a gente por imagens, ver a carinha do Veríssimo.
Carão.
Ver a minha carinha também, ver aqui dentro do estúdio um pouquinho. youtube.com/NovoTempoRádio.
Pode comentar, pode participar, usa o vídeo chat aí para você deixar o seu comentário sobre o nosso tema de hoje. Já vamos falar, né? Hoje eu estava curioso.
Para saber a enquete.
Minha curiosidade vai ser matada agora quando eu visualizar a tela. Atenção, visualizando, Larissa.
Veríssimo, temos enquete. É sobre isso que você estava falando?
Isso,
ah,
claro.
Então tá bom, tá tudo certo. A gente tem enquete, como todos os dias, ou na grande maioria dos dias, né? A nossa enquete de hoje, eu te convido, né, pra votar aqui com a gente, mas se eu fosse você, caso você não saiba o que significa, a doutora vai explicar um pouquinho e aí você vem aqui e vota, hein? Psicofobia, Veríssimo. A psicofobia é um problema real?
Tá dando 100%, né?
É, já tem gente votando aqui.
Tá dando 100%, porque, olha, quando quem já sabe, já está votando, imagina. E o nosso ouvinte é muito sábio, né? Então, se já sabe, já está votando. Se ainda não pegou a essência da coisa, vai esperar um pouquinho, como já aconselhou a nossa Larissa, para votar já com mais conhecimento de causa, pois nós vamos entrar nesse assunto, nessa questão, e você vai perceber uma coisa, né? Como eu percebi, né? Quando você falou do tema ontem, quando refletindo um pouquinho sobre o que poderia ser, aí você percebe o seguinte: desde que eu existo, né, na face desta terra, aí você vê, nossa, quanto tempo, quanta coisa passou, e quanta psicofobia também, né? Só que não era assim, psicofobia, né? Era outro tipo, era pensado de outra forma e muitas vezes nem considerado, como a gente vai perceber agora no desenrolar do programa de hoje. Então você vai, com certeza, tornar-se ciente, opa, quase invento uma palavra aqui, né? Tornar-se ciente desse assunto e da gravidade desse assunto que nós vamos discutir hoje aqui no programa, né, Larissa?
Isso mesmo, Veri. A gente sempre comenta, né? Vai que tem alguém que caiu de paraquedas aqui.
Verdade.
Ai, olha eu pulando a história, a gente tem que trazer a introdução, Veríssimo.
Larissa,
eu já trazendo...
Olha lá, Larissa, o paraquedas armando ali, ó.
Eu que caí de paraquedas hoje, tem que explicar pro povo, Veríssimo, antes de convidar.
Vamos enrolar o paraquedas da Larissa enquanto apresentamos o tema aqui, olha.
Vai.
Vamos lá então, a psicofobia, tá? Esse é o assunto. A psicofobia, infelizmente, é uma realidade enfrentada por muitas pessoas em todo o mundo. Esse fenômeno, que pode ser definido como o preconceito e discriminação contra indivíduos que possuem algum transtorno mental, vai observando aí, ó. Preconceito e discriminação contra indivíduos que possuem algum transtorno mental ou condição psicológica, reflete uma profunda falta de compreensão e empatia em relação às questões de saúde mental. É fundamental, tá? Preste atenção, é fundamental compreender que os transtornos mentais não são escolhas pessoais. Não é a pessoa que escolheu ter um estilo de vida assim, ou dessa ou da outra forma, mas sim condições que podem ser causadas por diversos fatores, como predisposição genética, experiências traumáticas vividas, né, passadas, desequilíbrios químicos no cérebro e outros elementos complexos. A psicofobia não apenas perpetua o sofrimento dessas pessoas, mas também dificulta o acesso a tratamentos adequados e o apoio necessário para a recuperação. Pois é, por isso que ela está com a gente hoje, né? Porque a gente precisa desta aula com a nossa querida Welida Dancini. Muito obrigado por aceitar estar com a gente aqui outra vez para desenrolar, vamos dizer assim, essas questões, né, para a nossa compreensão, né, Larissa?
Isso, Veri.
Eu que agradeço, para mim é sempre um privilégio falar sobre a psicologia, trazer informação. A gente vive num contexto que ainda existem muitos preconceitos, sim, muitas informações erradas, e isso acaba intensificando ainda mais o sofrimento de quem já está em sofrimento por conta de uma psicopatologia. Então, falar sobre psicologia é sempre muito importante, muito agradável. E falar aqui no Além dos Fatos, com essa dupla aí do Barry e da Larissa, é sempre muito especial.
A dupla morena, tamo junto,
é,
né?
É mesmo.
tamo junto. É uma alegria estar aqui também, viu, Larissa, com você e com a Welida Dancini nas quintas.
Eu digo mesmo, Veri.
Hã? Aliás, todos os dias, né? De segunda a quinta-feira é sempre bom demais. Esse momento é gostoso, a gente se solta, a gente aprende. Né? Aí, a gente descobre, faz descobertas importantes que de repente a gente não estava tão ligado, se sabia, não estava antenado nas novidades e tudo mais. E a gente tem essa possibilidade por aqui. Então vamos lá, vamos entender esse processo todo. Até para ajudar o pessoal da enquete. Como é que
pra
tá?
Poder votar, né?
Como é que tá agora? Como é que está?
Vamos ver. Veríssimo, por enquanto, tá 100%, viu?
Continua
100%. Já temos algumas pessoas que votaram aqui, mas eu tenho certeza que ainda tem gente que tá esperando a explicação da doutora Welida.
É verdade.
Pra poder votar.
Entrar aí no contexto.
Doutora, em breves palavras, assim, pro pessoal conseguir entender o que é a psicofobia.
A psicofobia, ela é classificada como, definida, né, como preconceito ou a discriminação contra as pessoas que sofrem com qualquer tipo de transtorno ou deficiência mental. Então, esse é o conceito básico que define a psicofobia. E isso tem crescido cada vez mais, infelizmente. E por isso a necessidade da gente falar, até porque as pessoas com transtornos mentais, cada vez, principalmente depois da pandemia, tem se tornado cada vez mais recorrente. E quanto mais pessoas em sofrimento psíquico, maior a possibilidade de mais gente estar sofrendo com essa questão da psicofobia, né? Recebendo essa discriminação e esse preconceito por conta do seu sofrimento psíquico.
A gente vai descobrindo algumas coisas, né? Com a ciência, com os estudos, com as pesquisas, né? A preocupação com determinadas doenças ou, enfim, deficiências e dificuldades que surgem. Mas se a gente for parar para pensar, é uma questão antiga, né? Tão real quanto antiga, né, Welida Dancini? Ou seja, e agora tem-se essa, por exemplo, a psicologia estudando diversas frentes das doenças e das dificuldades que as pessoas acabam tendo.
Quando a gente vai observar, por exemplo, Vera, a história da psicologia, a gente se depara com uma disciplina na faculdade que a gente estuda sobre a história da loucura. Uhum. E isso a gente vê como no passado as pessoas que tinham problemas emocionais, problemas mentais, eram chamadas de loucas, né? Que estavam num processo de loucura. e eram tratadas de forma desumana, indo para os manicômios, passando situações extremamente humilhantes ali dentro, em muitos casos.
Verdade.
E aí até que veio o processo de antimanicomial, né, uma luta antimanicomial para acabar com os manicômios e colocar principalmente os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossomática, psicológica, para oferecer um tratamento mais humanizado para as pessoas que estão com processos de sofrimento, de adoecimento psicológico. Então, é uma luta que ainda acontece, né? A gente já evoluiu muito, já tem muitos avanços, sim, mas ainda há muito a ser feito.
Há muito para fazer, né? Os manicômios, como se via antigamente, não, hoje não estão mais em prática. Seria assim, é isso?
Não, hoje, embora ainda existam, né, hospitais psiquiátricos, claro, mas hoje, por exemplo, você tem hospitais gerais, né, uhum, que possuem ala psiquiátrica, atendimento. Existem também hospitais estritamente psiquiátricos, mas com uma abordagem diferente e humanizada para a pessoa que está ali em sofrimento.
Interessante.
E o objetivo ali não é... Porque antes a pessoa entrava, era colocado nesses manicômios e nunca, assim, passava anos e anos ali e num processo de desumanização,
sim,
né? Quando a gente
desconstrução mesmo.
A história da loucura, isso é muito triste. E agora
grande parte dessas pessoas nem eram vistas mais, né? Depois
exatamente.
De irem para o manicômio.
Sim, exatamente. Sim. Uhum. E aí, hoje, a permanência nos hospitais psiquiátricos é uma permanência breve e o quanto antes essa pessoa é reintegrada à família e à sociedade e passa pelos atendimentos nos CAPs que oferecem um tratamento humanizado, um tratamento que tem um espaço de convívio social, então a pessoa ela vai durante o dia, passa pelo processo de tratamento, com psiquiatra, com psicólogo, com TO, com vários, né, é uma instituição multidisciplinar, e volta para casa. Inclusive tem o próprio atendimento para a família também, que muitas vezes tem muita dificuldade de lidar, nem sabe como lidar com a pessoa que está com um processo de adoecimento mental. Então, é uma situação bem diferenciada e humanizada.
Perfeito, Larissa.
Veri, a enquete tá rolando aqui, né? Agora que a doutora já explicou pra gente o que, que é psicofobia, não, sim, tem mais desculpa pra participar,
Larissa. Não, chega mais aqui na nossa enquete de hoje, Larissa.
Olha só, você acredita que a psicofobia é um problema real? 100% por enquanto, viu, Veríssima? Acredita que sim, é um problema real, sim, a psicofobia, né? O medo em relação a tudo isso que a doutora falou, né? De transtornos mentais. E, doutora, esses medos, né? Quer falar, Bério?
Não, que você falou em medos, né? Por fobia, né? Pela definição.
Esse preconceito,
principal,
né,
da palavra fobia, mas o preconceito, né? Que é o mais sério, né?
É muito, muito.
Ele se manifesta, sim, através do preconceito.
E aí, esse preconceito vem, né, doutora, baseado também em muitos estereótipos, né, e alguns mitos que se criam, né, em cima, associados à saúde mental das pessoas, né, não é isso, é uma coisa que já vem predisposta na pessoa que é psicofóbica.
Não, é uma construção social, né? Então, assim, existem mitos que, na realidade, são passados de geração a geração, né? É uma questão de aprendizado, a gente vai aprendendo com a cultura, com o meio que a gente está inserido. E eu fui dar uma pesquisadinha sobre os principais mitos que envolvem essa questão, encontrei vários, eu separei quatro aqui, para a gente refletir o quanto isso é recorrente, né? Só para ficar mais fácil da gente visualizar isso. Então, assim, olha só, um mito que eu separei aqui é aquele mito que diz: se eu preciso ir a um psiquiatra ou psicólogo, meu caso deve ser muito grave e as pessoas não podem saber. E eu acho muito interessante que muitas vezes, assim, as pessoas me mandam mensagem, me procuram nas redes sociais, falam assim: doutora, eu tô precisando de ajuda profissional, mas ninguém pode saber que eu estou procurando um psicólogo. Ou então me pedem indicação de psiquiatra e falam assim, mas ninguém pode saber. E por quê? Exatamente por conta desse preconceito que existe de que se eu estou procurando um psiquiatra, se eu estou procurando um psicólogo, é porque eu estou louco.
Uhum.
É, um outro mito que na nossa sociedade tem muito recorrente é assim, se eu procurei um psiquiatra, é porque eu estou louco. E aí, né, parece com o primeiro mito, mas ele tem uma particularidade que é o seguinte, muita gente fala assim, eu não vou procurar um psicólogo, imagina que eu vou no psicólogo, eu não tô maluco, eu não tô doido, como se o psicólogo, como se o psiquiatra fossem profissionais que trabalham atendendo exclusivamente loucos. Então, esse preconceito em buscar ajuda profissional por conta desse mito de que quem procura esses profissionais são pessoas loucas.
Sim.
Terceiro que eu coloquei aqui é que, ó, quase todo mundo hoje tem depressão e a maioria dessas pessoas ficariam curadas se deixassem a preguiça de lado e se esforçassem um pouco mais. Então, assim, é esse mito envolvendo a questão de doenças da mente, transtornos emocionais, transtornos mentais, associado com preguiça, falta de trabalho ou até mesmo questões espirituais. E o quarto e último mito que eu trouxe aqui, separei para a gente refletir, é aquele que fala que a doença mental é a pior das doenças, pois ela faz com que as pessoas se tornem perigosas e, por isso, pouco confiáveis. E no contexto das organizações, né, das empresas, a gente ouve muito isso. Eu falo assim, olha, ninguém pode saber lá no meu emprego que eu estou fazendo acompanhamento com psicólogo, porque senão eu posso perder meu emprego, porque vão achar que eu sou uma pessoa desequilibrada, que eu sou uma pessoa perigosa, que não podem me promover, que eu tenho algum problema muito sério. Então, assim, ninguém pode saber. Então, são alguns mitos muito comuns que a gente vê hoje e que na realidade, não representam, de fato, o que significa o processo de adoecimento psíquico.
Muitas vezes, pelo contrário, né? O potencial, né, de determinada pessoa, que às vezes tem uma certa questão psicológica, por um lado, por outro lado, para uma empresa pode render muito, né, pela capacidade aguçada, né? Olha só, eu estava pensando aqui enquanto a Welda falava, né, ilustrava muito bem, colocava muito bem ali a sua resposta. Na medicina, de um modo geral, se pratica a medicina preventiva, né? Você não tem determinada enfermidade, mas você se previne, você consulta, busca os médicos constantemente. Na área psicológica, a gente não vê, e psiquiátrica, a gente não vê muito isso. Mas é saudável e é importante também, não é, Welda, esse tipo de atitude preventiva? Como é que seria
Sim.
isso?
Sim, é possível sim fazer um trabalho de prevenção em relação à nossa mente. E aí, como que a gente poderia fazer essa prevenção? Ou eu gosto de, nas minhas redes sociais, eu falo assim, a gente precisa acionar a nossa farmácia interna para que a gente possa aumentar a nossa imunidade emocional.
Okay.
Como que a gente faz isso? Fortalecendo práticas que nos geram a produção de hormônios da felicidade, hormônios do bem-estar, hormônios que vão nos ajudar as nossas questões emocionais estarem de forma mais saudáveis, mais estruturadas. Que atividades seriam essas? Aquelas básicas, como prática de atividade física regular. Quando você faz atividade física, isso aumenta a produção de alguns hormônios que são hormônios da felicidade, que vão te dar um maior equilíbrio emocional. Então, é essencial. Inclusive, quem faz tratamento também psicológico, psiquiátrico, é indicação à prática de atividade física. Aí, a questão da ingestão de água. A gente precisa ingerir água também para que a gente tenha maior saúde emocional, né? Parece que não.
Olha.
Mas, por exemplo, quem toma remédio psiquiátrico, por exemplo, quem toma antidepressivo, ansiolítico, você precisa tomar mais água para que você, para que a medicação ela tenha um efeito mais rápido e mais, digamos assim, mais profundo, mais intenso, traga um resultado melhor. Então, a ingesta de água melhora a nossa saúde emocional também e, inclusive, a questão do efeito da medicação psiquiátrica. A luz solar, e aí a gente entra nos 8 remédios que Deus coloca aí, né? Os 8 remédios da natureza. Luz solar também vai nos ajudar. A prática da confiança em Deus, isso vai também nos ajudar. E uma questão que eu acho muito importante, que é treinar a nossa mente para termos pensamentos otimistas.
Opa.
Muitas vezes a gente se acostuma a reclamar muito, a olhar para os acontecimentos da vida procurando as piores coisas, os aspectos mais negativos. E quando a gente acostuma a nossa mente a pensamentos negativos, pessimistas, derrotistas, catastrofizados, a gente está abrindo portas para algumas psicopatologias. E o contrário também é verdadeiro, quando eu me acostumo, né, quando eu treino a minha mente para ter pensamentos assertivos, pensamentos motivadores, pensamentos otimistas, isso é treino.
Uhum.
Então eu estou desenvolvendo uma maior imunidade emocional, porque a minha mente é o centro de comando de todas as coisas.
Senti essa necessidade, Larissa, de explorar um pouquinho essa parte, né? Aproveitando que a Wélida está aqui e não é todo dia, né? É geralmente é dia de quinta-feira.
Quinta-feira.
Então, a vida é muito desafiadora, né? Você está bem hoje, mas você não sabe o que impacto você vai ter no dia seguinte, né? Nas próximas horas, e como você vai estar preparado ou não para enfrentar mentalmente esses desafios. Então, é interessante se prevenir, né? Cuidar bem da mente para estar fortalecido até para os embates que a vida tem. Não é, Larissa?
Isso mesmo, Veri. Você quer falar? Dá uma respiradinha aí.
Já falei.
Olha
pronto,
só.
Pronto, falei.
A nossa enquete, ela continua em 100%. É a primeira vez, Veríssimo.
Primeira vez, né?
Eu acho que é muito importante isso, viu, Veríssimo? Porque isso é uma questão social. E a psicofobia...
Muito importante.
Então, alguém achar que psicofobia não é um problema real é perigoso.
Sim.
Muito legal saber que os nossos ouvintes estão conscientes, Veríssimo.
Verdade.
Ô, Larissa.
Oi, doutora.
Eu coloquei um pouco antes aqui da gente começar, eu coloquei lá no meu Instagram, eu coloquei uma enquete também, eu não sabia qual seria aqui de vocês. Aí eu coloquei lá no meu Instagram, que as pessoas me ouvem falando, né, todos os dias sobre saúde mental. E aí eu falei, olha, eu tô entrando lá, né, chamei o povo para vir para cá assistir e vou falar sobre psicofobia.
Uhum.
Aí eu perguntei, você sabe o que é psicofobia? E abri uma caixinha ali para eles colocarem se sabiam ou se não sabiam. 100% das pessoas não sabiam que era psicofobia.
Oh.
Agora já sabem.
Agora sabem, doutora.
E eu achei isso muito interessante, porque olha como é importante a gente falar sobre essas questões, porque as pessoas não sabem sobre esses assuntos assim, e que legal que o Além dos Fatos se preocupe em trazer assuntos que vão gerar conhecimento, informação e prevenção à população.
Perfeito, se 100% não sabiam, agora estão no Além dos Fatos, né? E 100%
Exatamente.
Já estão a par. Muito bom, Larissa.
E, doutora,
parabéns
obrigada.
Pela boa iniciativa de...
Obrigada. E doutora, já passa o seu Instagram aí pro pessoal agora que já sabe, né? Ir lá e falar que, olha, aprendi o que é psicofobia, isso, e também para te seguir nas redes também, né?
Ah, vai ser uma alegria ter o pessoal aqui do Além dos Fatos lá no meu Instagram. É o @WélidaDancini. Wélida com W, Dancini, C-I-N-I no final. Vai ser um privilégio ter vocês lá e a gente conversar por lá também.
Isso, e não vai pensando aqui no pessoal que está aqui no YouTube, né, que está olhando para cá, que eu e a Welida combinamos de avermelhar um pouquinho aqui a nossa...
É mesmo, velho, estão combinando.
Eu tinha reparado.
Estão na paleta.
É, mais ou menos. Muito bom. Ah, e no segundo bloco o pessoal pode participar? Que até
devem
agora,
participar, velho.
Até agora os comentários não vieram ainda, pelo menos à tona, aqui no ar, né? Sim. Mas no YouTube já tem pessoas participando.
Tem muita gente participando aqui. Vamos mandar um abraço,
o
Véry. Douglas Reis.
Oi, Douglas.
Ô, Douglas, muito obrigada. O comentário dele. Muito obrigada, fico muito grata. É, o Renato de Moraes, ele falou que a mãe dele, doutora, ele passou por esses manicômios, né, que a gente mencionou no começo do programa. E olha, tem um comentário aqui muito interessante, viu? Doutora Welida, a Tatiane Quintas disse que foi um prazer acompanhar a noite de lançamento do seu livro. Um abraço pra todo mundo que ela mandou, inclusive.
A Tatiane Quintas, acho que é a Tati, esposa do Ricardo.
Do Ricardo!
Do Rick.
Oi,
Rick Quintas.
Oh, muito prazer, Tatiane.
Eu fiz o lançamento lá em Londrina e a conheci pessoalmente, ela me seguia pelo Instagram, mas a gente ainda não tinha tido o privilégio de conhecer pessoalmente, foi bem bacana. E aproveitando, já vou convidar o pessoal que quinta-feira da semana que vem vai ser o lançamento em Curitiba. Então, o pessoal aí de Curitiba e região, vou estar lá no Shopping Palladium, na Livraria Curitiba, às 19 horas, fazendo o lançamento do meu livro lá.
Pronto, quem é de Curitiba, que esteja atento, veríssimo.
Presente para vocês aí, viu? Que é a presença da nossa Welida Dancini. Por aí a gente vai ceder, né, Larissa?
É.
Muito bem.
É por um bom motivo.
Perfeito. Bom, chama o pessoal, tá? Convida aí todo mundo, espalha os links da rádio, da live. Nós vamos voltar daqui a pouquinho depois do intervalo, não é isso? Larissa, tem presente?
Sempre tem presente, Veri.
Voltamos em instantes.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou a Larissa Oliveira, aqui comigo, me ajudando aqui a pegar o seu presente aqui, que é só você pedir que chega na sua casa. Tá o meu amigo Carlos Veríssimo.
Oi, Joe. Larissa Oliveira, que prazer. Estamos de volta, né?
Voltando.
Agora, perdão, desculpa. Me empolguei tanto que quase não. Quase não. Falei outra coisa. Agora é hora, agora sim. Falando direitinho. É hora da gente soltar o presente, né?
Presente, Veri.
Ah, que coisa boa.
Do assunto que a gente tá falando, não tem outra revista que caiba melhor do que essa aqui, viu, Veríssimo? Sentimentos à Ciência do Existir. Foi a doutora Rosana, né? Que escreveu, não foi?
Doutora Rosana Alves. Doutora Rosana. Neurocientista, né? Com uma bagagem...
Sabe o que tá...
Internacional. Realmente formada no Brasil e fora do Brasil também, né? É criadora do Neurogênesis, o Instituto... de neurociências também, avançadíssimo aí, que traz pra gente, acrescenta pra questão da neurociências, dos estudos voltados à mente, muito, mas muito mesmo. E você vai, com este material em mãos, ter uma riqueza de informações sobre a questão, questões como depressão, que a doutora Welida já citou aqui também, né? A ansiedade, né? os traumas que muitas vezes vêm aí De situações vividas, né? Situações passadas e assolam, afligem até agora, né? E esse material vai dar um suporte inicial, né? É verdade, uma ajuda inicial, quem sabe uma alavancar aí a sua compreensão sobre o assunto, até para buscar ajuda profissional, né? E ter essa atitude que é muito importante na hora de tratar desses problemas que são pontuais, né? Que afligem a sociedade hoje de um modo assim massacrante, né? Se formos falar de proporção, assim, é muito grande, muitas pessoas adoecidas de fato. E que tal ter essa atitude? Pedir sentimentos à ciência do existir e ter a oportunidade de começar a dar a virada, né? A mudar tudo isso, tá bom? Fazer esse up aí, esse momento especial na sua vida, transformando realmente em uma pessoa melhor e mais saudável, conhecendo-se melhor também. Peça sentimentos à ciência do existir. Por onde, Larissa?
Pelo nosso WhatsApp, velho, 012-981-510081. Lembrando que além dessa revista linda e cheia de conteúdo, temos uma gama de estudos, né, velho?
Verdade.
Várias outras.
Temos outros. O Hélida estava falando agora há pouco sobre os 8 remédios da natureza, né? E nós temos aqui, ó.
Leve.
Que tá escancara, né? Tem uma sessão que é só sobre eles, os 8 remédios da natureza, que é a questão da saúde física. Então
Exato.
Você pode pedir mesmo os nossos guias de estudos.
012-981-510081. Só falar eu quero sentimentos.
É fácil assim?
É facílimo, veríssimo. Não tem custo algum, porque é um presente por conta dos Anjos da Esperança.
Perfeito.
Já arcaram com tudo. Ou pelo site biblia.com.br.
É uma situação em que querer é poder, né? Se você quiser, você terá.
É só pedir.
Não tenha dúvidas. Larissa, vamos...
Vamos
mergulhar aqui no nosso, na nossa questão de hoje. Hoje a gente está falando sobre esse tema legal, psicofobia. Vou até olhar aqui para não errar, né?
Tá falando direitinho, né?
Fala certinho. Psicofobia, tá? É. E a doutora Hélida Dancini colocou lá agora há pouco que ela fez uma pesquisa, uma enquete, né? Não foi isso, Hélida, no seu...
Isso.
Aí no
Instagram.
No seu Instagram. E 100%, deu 100% que as pessoas não sabiam que era psicofobia. E agora, aqui por enquanto, como é que tá aqui a nossa enquete?
Veríssimo. Olha só, a nossa enquete é um pouco diferente. A doutora perguntou se você sabe o que é psicofobia. A gente
Isso.
perguntou se você acha que a psicofobia é realmente um problema. É uma questão social, como a gente falou, né?
Real,
esse medo,
né?
É real. Esse medo é em relação a pessoas que tenham algum transtorno mental, alguma dificuldade, né, na sua saúde mental. Então, é real. A grande maioria diz que sim, mas agora tem gente que acha que não é, Veri.
Ok. Bom, então temos
um segundo bloco. É uma enquete, né?
Temos um segundo bloco pra gente... Uhum. Assim, e aquele posicionamento da Mayara foi muito importante, né? Durante a semana. Se você acha que não é, né?
Isso.
Por quê? Coloque aqui, né? Arrasou.
Anônimo, se quiser anônimo, pode mandar no nosso WhatsApp, 012-981-510081, ou aqui no YouTube mesmo.
Perfeito,
né?
Porque no YouTube não fica anônimo, mas
Isso.
se você não quiser, né, se expor, põe no WhatsApp, que a gente
Isso.
coloca a sua motivação, mas não diz quem é você.
Exatamente, explica pra gente por que você acredita que não é um problema.
Argumente
Isso.
aqui no Além dos Fatos. Que é pra isso nós estamos aqui.
Exato, né? Veríssimo. Veri, agora é o seguinte, a gente tá falando sobre, né, a psicofobia, mas e pra gente perceber se tem alguém perto aqui da gente que tem essa psicofobia? Uhum. Será que eu tô tendo esse preconceito? Será que eu tô sendo uma pessoa psicofóbica? Doutora, quais são os sinais pra saber?
Muito boa pergunta.
Os principais sinais da psicofobia... É a questão da invalidação do sofrimento psíquico do outro. É aquela pessoa que não acredita, é aquela pessoa que não apoia, inclusive, em alguns casos, chega até a ridicularizar, menosprezar e até a humilhar e um processo de perseguição de pessoas que tenham problemas, né, dificuldades mentais. Então, a gente vê esse tipo de comportamento e desse preconceito, dessa discriminação para pessoas com transtornos emocionais, transtornos mentais, e são os principais indicativos de que estava, de fato, um quadro de psicofobia.
Interessante que muitas vezes essa pessoa, como a gente colocou aqui, a gente já até falou sobre isso aqui, em outras ocasiões, mas, aliás, não foi sobre isso, foi sobre outra coisa. Muitas vezes essa pessoa representa uma empresa, né? A pessoa não é só uma pessoa em relação a outra, mas o pensamento de alguém que representa uma empresa, né? Que não leva esse assunto como deve ser levado, né? E aí o dano é maior ainda.
Exatamente. E sabe, velho, uma coisa interessante da gente refletir é que a principal causa da psicofobia é a desinformação.
Isso.
Então, a falta de informação sobre o que de fato são as doenças da mente, qual é o impacto disso, entender que não é uma questão de escolha, não é uma questão de preguiça, não é um problema espiritual, não é uma questão de nada desses pontos que são muitas vezes tão divulgados. Isso faz com que as pessoas, essa falta de informação adequada das doenças mentais, faz com que muita gente se torne, né, tenha atitudes psicofóbicas. Então, ao entender que a principal causa da psicofobia é a desinformação, aí vem novamente o entendimento de que, para que a gente possa combater a psicofobia, ou até para quem já está nessa postura de ser psicofóbico, mas que ao entender que isso de fato é um problema social, e para mudar isso, a principal forma é através da informação, dos diálogos, das rodas de conversa a respeito disso, para entender mais sobre a importância de respeito à saúde mental. Então, quando vocês trazem esse assunto à tona, de fato, vocês estão prestando um serviço social para tantas pessoas que estão sofrendo o efeito da psicofobia e também para pessoas que estão praticando a psicofobia por falta de informação. Então, agora, ele já tem informação e quando a gente tem o conhecimento, isso nos convoca a uma mudança de posicionamento, porque agora eu já sei o que é e posso, inclusive, buscar mais informações para entender cada vez mais o quanto essa minha atitude tem sido prejudicial e tem sido desumana também para quem já está num processo de sofrimento tão intenso.
E muitas vezes afetando a produtividade também, né? De alguém que tem um potencial alto, né? de desempenho no trabalho, mas sofrendo a psicofobia, pode ser afetada ou não pode, doutora Welida?
Com certeza. Com certeza. Então, porque assim, muitas vezes a gente pensa, a psicofobia é relacionada a pessoas que têm processos de maior agravamento, como por exemplo, esquizofrenia e tal. Mas a psicofobia, ela pode ser em relação a qualquer transtorno relacionado à mente. Então você pensa, por exemplo, uma situação que não tem tanto agravamento quanto uma esquizofrenia. Vamos pensar aqui um TDAH. Você vê o quanto crianças com TDAH, elas são, em muitos lugares, elas são marginalizadas e rotuladas como aquela criança que não aprende, aquela criança que dá trabalho, aquela criança que não para quieta, aquela criança insuportável, que eu não quero perto de mim, professor alguns professores que muitas vezes têm uma dificuldade de estabelecer um vínculo maior com essa criança por conta dessa questão de TDAH. E às vezes isso acaba se estendendo até para a vida adulta, né? Eu tenho pacientes adultos com TDAH e que têm uma série de dificuldades no meio acadêmico, né? Eu tenho uma paciente em especial que ela está concluindo o mestrado dela e muitas dificuldades ela enfrentou ao longo desse processo. Sim. Por conta dessa patologia, e aí vem essa questão da desorganização com os estudos, que muitas vezes acontece, uma dificuldade de focar, e aí muitas vezes professores e amigos acabam discriminando essa pessoa por conta dela ter essa característica do transtorno de hiperatividade com déficit de atenção. Okay. Então, pode ser num diagnóstico com maior agravamento ou coisas que tenham, que já são mais conhecidas da gente, como por exemplo o TDAH, como a crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Tudo isso pode ser motivo de sofrer a psicofobia.
E a psicofobia, às vezes acontece dentro do ambiente, como a gente mencionou, né, sobre o ambiente de trabalho. Pode acontecer a pessoa já estando empregada como pode acontecer da pessoa nem ter uma chance, exato, né? Num processo seletivo, por exemplo. Eu me lembro que faz um tempo eu vi um vídeo de um rapaz, foi no Dia das Mães. É, essa mãe foi com o filho, um homem adulto, na casa dos 40 anos, mais ou menos, eu imagino. Agora que ele foi ter o primeiro emprego dele, velho, porque ele é autista e ele não ninguém contratava ele. Ele fazia o processo seletivo, mas ninguém contratava. Uhum. E aí ele tava mostrando orgulhoso que ele, pela primeira vez, estava podendo pagar o almoço para a mãe dele. Sabe? E eu acredito que a psicofobia cabe nisso também, né, doutora? De não dar essa oportunidade para a pessoa, ela tendo a capacidade, mas por ela ter alguma questão na sua saúde mental, a pessoa bloqueia, né? Não dá esse voto de confiança, né?
Exatamente. Isso acontece com muita recorrência. E você contou essa história aí, Larissa, eu me lembrei da própria história do Thomas Edison, que ele foi, quando criança, ele foi expulso da escola porque era uma criança que... É, não seguia os padrões que a escola mantinha no processo educativo. E a mãe dele, né, foi assim, gigante, e ao entender o que estava acontecendo, que a escola estava desligando ele, né, porque ele não era uma criança que não acompanhava o ritmo escolar, trabalho com ele e... Na realidade, qual era o problema dele, né? Não era um problema, era uma pessoa que tinha altas habilidades. E aí, o ritmo de aprendizado era diferenciado, só que é uma pessoa que foi marginalizada, que foi discriminada, porque ela não estava nesse padrão que espera-se que as pessoas tenham. Então, geralmente, assim, quando você não está nesse padrão, se você está... abaixo desse padrão que a sociedade entende que seria a média. Ou se você está acima desse padrão também, você pode sofrer preconceito, discriminação, porque você está fora desse nível de suposta normalidade. Se é que a gente pode entender que existe algum normal, né? Porque o que é o normal? Mas enfim, culturalmente é o que acontece.
O Douglas Reis diz o seguinte, ó, quem escolhe esses temas tem muita sabedoria.
É a dona Larissa Oliveira, gente.
Obrigada,
justiça.
Ele complementa dizendo que é muito importante cuidar da mente, né? No final ele fala, essa doutora é top.
E é mesmo. Obrigada.
E aí, já aproveito aqui, ó, até mandei pra você, Larissa.
Deixa eu ver, doutora.
Que a Hilda Alvaristo, ela já entrou lá no intervalo, ela entrou no meu Instagram, começou a seguir e já me mandou uma mensagem dizendo assim, ó. Muito bom saber mais sobre o assunto. Eu não conhecia. O programa de hoje está top.
Pois
aí,
é.
Um presente aí que a Larissa providencia pra gente com temas tão importantes, tão relevantes.
Capaz, doutora. Obrigada. Mas, ó.
Olha, ainda tirou um capaz.
Tirei o capaz. Primeiro capaz do programa de hoje, Veri. E olha só. Assim como a Zilda, né, doutora? A Zilda.
Isso.
Assim como a Zilda já foi seguir a doutora Wélida Dancini no Instagram, você também te aconselha a seguir, viu? Porque a doutora posta com muita frequência conteúdos importantíssimos de grande qualidade sobre psicologia e saúde mental. @WélidaDancini. Veri.
Sim.
Antes da gente seguir aqui no nosso debate, aqui na nossa conversa, na nossa aula também, né, Veri?
Estamos aprendendo.
O Paulo Lopes, ele falou assim, gente, tem sempre pessoas entrando aqui na live, então é bom repetir um pouquinho o que é psicofobia, né? Em breves palavras aqui, olha só, Paulo, e pra quem tá entrando, né, pegou no meio do caminho. Psicofobia é um preconceito, né, de discriminação contra indivíduos que possuem algum transtorno mental ou condição psicológica.
Muito bem. A gente está entrando nos finalmente aqui. Alguém disse aqui, ó, só Deus ajuda num momento desses, né? Quando se enfrenta esse tipo de situação. Eu acho que de ambos os lados, né? Até você que, de repente, se reconheceu psicofóbico, né? Talvez por não ter assistido o programa ainda ou não ter tido uma reflexão sobre essa questão, é importante, né? Ela disse, só Deus... ajuda nesses momentos, né? O negócio é entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Pois é, e a Bíblia, em relação as pessoas que praticam a psicofobia, né, que rejeitam as pessoas por elas terem uma deficiência ou uma necessidade, uma carência, enfim, de algum nível na questão mental, a Bíblia vai certamente condenar isso, né, esse tipo de atitude, não é, Welida Dancini?
Com certeza, né? Jesus é o nosso grande modelo e a gente costuma dizer que ele é o nosso grande psicólogo também. Uhum. Então, quando a pessoa aí fez o comentário, eu me esqueci o nome da pessoa aí, falou que só Deus para nos ajudar. De fato, ele é a fonte da nossa ajuda e a gente pode recorrer a ele porque... Em diversos episódios da Bíblia, a gente vê Jesus quebrando esses paradigmas de preconceitos, tanto em relação a questões emocionais, quanto até a doenças físicas, né? Eu me lembro agora de diversas situações, naquela época tinha muito caso de leprosos, né? E os leprosos, eles precisavam sair da cidade e pensa que... Eu fico pensando no impacto emocional, né? Você tem que sair, você já sabe que você está com uma doença que não tem cura, naquela época, né? Não tinha tratamento, não tinha cura. Naquela época você tinha que, ao saber que você está com essa doença, você vai morrer disso. Aí você ainda tem que deixar a sua família, toda a sua rede de apoio, você vai deixar tudo isso, vai para um lugar isolado. E se por acaso você se deparar com alguém, então você, além de ter que lidar com a solidão, sim, quando você se deparasse com alguma pessoa, em vez de você poder receber um amparo dessa pessoa, você tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Olha que situação emocional difícil. Verdade. Naquela época. E Jesus, ele quebra todos esses paradigmas e ele vai ao encontro dessas pessoas. E ele leva não apenas cura física, mas ele leva cura emocional para essas pessoas, devolvendo a elas a dignidade de poderem voltar para junto da sua família, para junto da sociedade, para o seu vínculo religioso também. Então, ele quebra todos esses paradigmas, todas essas questões de preconceito e devolve a dignidade das pessoas. Hoje a gente tem a ciência ao nosso dispor, né? Além de podermos buscar ajuda em Deus, a gente também pode buscar ajuda em profissionais que a ciência, né? Deus, ele deixou para nós a possibilidade de estudarmos, de termos conhecimento, de termos tratamentos eficazes para que a gente possa ter as nossas doenças físicas e emocionais também tratadas. E nesse processo de cura também.
Verdade. E é importante também te alertar, né, para os pais, aos pais, né, os pais que ouvem a nossa programação. Pais que ouvem a programação da Novo Tempo são pais preparados.
Né? Os filhos são de caráter.
Verdade. E olha só, para observarem, né, Welida, o comportamento dos seus filhos, que muitas vezes aquilo que você pode achar que é só uma timidez, né? Ou que é
tá fazendo birra.
Uma indelicadeza de não cumprimentar as pessoas, de não antes recusar muitas vezes a estar em contato com as pessoas. Pode ser uma necessidade que a pessoa tenha, né? E uma necessidade, inclusive, de se ter de um laudo, de conhecer o que de fato acontece com aquele ser, para que mais tarde não venha ele a sofrer, né? Tendo um laudo tardio, ou mesmo não tendo, né? Enfrentando sérias dificuldades e preconceitos como esse que a gente escancarou hoje aqui no programa, não é verdade? Não é importante que os pais estejam
muito
alertas?
Muito importante essa colocação, velho, porque assim, é muito difícil para os pais lidarem com essa realidade de que os filhos, eles estão com problemas emocionais, problemas mentais, até por conta de todo esse preconceito que a nossa sociedade ainda carrega. Então, muitas vezes os pais falam assim: ah, mas onde foi que eu errei? Mas o que eu estou fazendo de errado? E às vezes para eles buscar ajuda profissional significa um atestado de que eles erraram com os filhos.
Sim.
E não necessariamente isso, porque os transtornos emocionais, eles têm diversas, podem ter diversas origens, inclusive genético.
Sim.
Então, o que a gente precisa se apegar nesse momento é em buscar diminuir o sofrimento dos nossos filhos, das pessoas que são próximas a gente. Então, o que a gente puder fazer, os profissionais que a gente tiver o acesso, ao alcance para poder nos ajudar a tirar o sofrimento dos nossos filhos, esse tem que ser o nosso compromisso, e não esse medo, esse preconceito de que a gente não está sendo pais suficientemente bons. Até por sermos suficientemente bons é que a gente busca ajuda, sim.
Verdade, claro.
E finalizar com comentários da Mara Lubas, viu, Veri?
Sim.
Porque ela falou que ela enfatizou muito a importância da empatia das pessoas que cometem, né, que tem esse preconceito, que são psicofóbicas, a importância da empatia, né?
Verdade.
Se colocar no lugar do outro, pela da dor do outro, né? Doutora, segundos finais aí, pra relembrar o pessoal, que em Curitiba vai ter a... É estreia do livro? Como que é? Lançamento? Estreia. O lançamento do livro e o seu Instagram também.
Exatamente. Curitiba, na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, às 19 horas, lá no Shopping Paládio, na Livraria Curitiba. Vai ser um privilégio poder receber vocês, ter um abraço especial de vocês, autografar o livro para vocês também. E meu Instagram é o @welidadancini. Estou lá todos os dias falando sobre ansiedade, dando orientações, uma extensão do meu consultório para que as pessoas possam ter informações e o máximo de possibilidade de terem seu sofrimento emocional amenizado. E vai ser um privilégio ter os ouvintes aqui do Além dos Fatos lá no meu Instagram também.
Perfeito, obrigado, Hélida, mais uma vez. Aceitou o convite da Larissa, né? E a gente se beneficiou. Obrigado, Larissa, também.
Obrigada, Veri.
Até
segunda-feira.
Segunda-feira tem mais assuntos pra gente. Até lá, tchau, tchau.